Chegou a nossa hora aqui da entrevista com os secretários municipais, a nossa série de entrevistas com os secretários municipais de Maringá. E hoje, na nossa série de entrevistas, o nosso entrevistado é a secretária da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Terezinha Pereira. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretária, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. É um prazer estar falando com as ouvintes e os ouvintes da Rádio CBN.
Secretária, para os nossos ouvintes que não saibam, a senhora foi a primeira secretária da mulher de Maringá, é isso, né?
Isso, eu fui a primeira secretária. No início nós assumimos uma assessoria de políticas para as mulheres, mas já com status de secretaria. E no dia 8 de março de 2005, então, foi criada a Secretaria Municipal da Mulher, eu fui a primeira secretária.
E hoje, então, retornou ao cargo, né? Quais os desafios hoje, depois de tanto tempo, na Secretaria da Mulher?
Pois é, retornamos com uma indicação do Movimento Mais Mulheres no Poder Maringá, um desafio lançado pelo nosso prefeito Ulisses Maia, em reunião com o movimento. E a gente já assumiu, iniciando várias conversações, uma reunião com a equipe administrativa, levantando e o financeiro, levantando todas as nossas pendências existentes, os convênios em andamento, os recursos, licitações, definimos algumas providências e priorizamos algumas questões para 2021. Dentre elas, eu já visitei todos os equipamentos de proteção que nós temos no município para ver quais as necessidades que a gente tem com relação aos nossos espaços públicos de atendimento às mulheres, mas já fizemos uma pauta de prioridades que foi apresentada ao senhor prefeito e ele já nos deu ok e autorização para que a gente desse prosseguimento. Porque a determinação do prefeito Ulisses Maia casa muito com o meu pensamento e defesa como gestora com relação às políticas públicas para as mulheres, e que elas sejam estabelecidas como políticas de Estado e não políticas de governo, né? Diante disso, a determinação do senhor prefeito é que sejam políticas públicas institucionalizadas, né, as que serão implantadas nessa gestão, para que nós possamos garantir que elas não tenham descontinuidade nem desconstrução.
Que políticas são essas? Pode nos adiantar algumas dessas estratégias?
Com certeza. Nós sempre tivemos muito claro a importância de termos um espaço físico que concentrasse todos os serviços de atendimento e de acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar. E passando por isso, a gente tem hoje um programa, né, que foi implantado no governo anterior e que teve continuidade no governo federal, no Ministério das Mulheres, que é a Casa da Mulher Brasileira. Então, este é um projeto com o qual nós já estamos trabalhando de imediato junto ao governo federal, que é a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Maringá. Além disso, nós precisamos institucionalizar nossa rede de prevenção, enfrentamento e atendimento às mulheres em situação de violência. Nós precisamos ter uma diretriz municipal de abrigamento, nós já fizemos uma pauta com a saúde para que o Hospital da Mulher seja referência no atendimento das mulheres que passaram por violência sexual e a violência doméstica e intrafamiliar. Nós estamos construindo o EAD Mulher, que é um curso de capacitação e qualificação para servidores e servidoras, que é uma parceria com o Fórum Maringaense de Mulheres, com a UEM, com a Educação, com a CEVID, né? Nós tivemos uma reunião com a CEVID também, que é da OAB, para implantarmos o programa de responsabilização, ressocialização de homens autores de violência, o programa Mulher Empreendedora, que nós já estivemos na sala do empreendedor e apresentamos essa proposta. Hoje as mulheres, o empreendedorismo feminino cresceu 40% no Brasil e a gente precisa trabalhar empoderamento econômico e autonomia econômica, principalmente quando você trabalha a questão da violência doméstica e familiar. Nós precisamos implantar um consórcio intermunicipal de abrigamento, porque hoje Maringá é cidade polo de uma região metropolitana. E nós não podemos mais trabalhar a questão da violência doméstica somente olhando para Maringá, nós precisamos olhar para o entorno. E com isso vem também a ampliação da nossa casa-abrigo, para que nós possamos atender essa demanda que vem da região para Maringá. Então, existem várias, nós fizemos várias reuniões, tanto com secretários e secretárias, e haverá uma continuidade dessa agenda na transversalidade e também estamos fazendo a pauta das agendas na intersetorialidade, conversando com os movimentos organizados de mulheres, para que elas sejam parceiras e que possam estar mais presentes nas ações desenvolvidas pela Secretaria da Mulher. Esse é um diálogo que passa pelo governo e passa pela sociedade civil organizada.
Mas como é que está o diálogo com os gestores municipais aí da região para esse projeto do Consórcio Intermunicipal de Abrigamento?
Essa é uma agenda que a gente ainda não fez, mas já está feita, o horário já está marcado, que é com o secretário Fausto. Isso passa pela Secretaria de Assuntos Metropolitanos. Então, nós vamos sentar com o secretário, levarmos todas as informações e os dados que nós temos de violência doméstica intrafamiliar, dos BOs das delegacias, dos feminicídios, para que nós possamos construir isso na cidade. Hoje, nós temos vários estados que já pautam a questão da violência de forma intermunicipal. Nós temos as diretrizes de abrigamento de forma intermunicipal do ABC Paulista e temos das Mulheres das Gerais, que são referência no Brasil. Então, já nós, e Curitiba também caminha para essa gestão. Então, essa é uma pauta que nós vamos fazer com o secretário de Assuntos Metropolitanos. Nós já temos agenda com ele.
Uhum. A pandemia impactou o atendimento na Casa Abrigo?
Olha, nós temos alguns dados que nos foi passado pela DEAN. Hoje eu tive uma conversa também com a delegada, a gente vai fazer uma agenda conjunta, e ela nos passou algumas informações com relação a 2019, né, dos 7 feminicídios, 2.656 BOs, 2.018 medidas protetivas, e 2020, até novembro, eles já tinham feito um fechamento de 2.136 BOs, e 1.137 medidas protetivas. Hoje nós já temos mulheres abrigadas na Casa Abrigo, nós não estamos com a demanda total da casa, mas nós já temos dois casos de abrigamento.
Mas a pandemia, de alguma forma, dificultou esse abrigamento? Nesse período de pandemia, a necessidade de abrigamento aumentou? Foi atendida? Essas mulheres foram atendidas?
Sim, os serviços não pararam, ainda que em determinados momentos eles começaram a ser feitos de forma agendada ou de forma online ou por telefone, mas os serviços não pararam, eles tiveram continuidade, ainda que isso ocorreu na gestão anterior. Mas eu estava no Conselho da Mulher pela Sociedade Civil Organizada e a Secretaria continuou fazendo o seu atendimento, seu acolhimento, os abrigamentos de forma normal, utilizando outros métodos, né, e outros equipamentos para fazer isso, mas o atendimento foi preservado. Não tem como você não fazer o acolhimento, o atendimento, o abrigamento por conta de uma pandemia, até porque a pandemia beneficiou o aumento da violência doméstica intrafamiliar. Então, os serviços continuaram atuando. Não dentro da normalidade, da exceção de uma pandemia, mas continuaram sendo feitos.
Ontem nós tivemos um caso de feminicídio em Sarandi, né? Aqui do ladinho de Maringá. Toda vez que a gente tem um caso de violência na região, a gente pensa, né, que realmente é preciso tratar a violência contra a mulher de uma forma integrada com as outras cidades, né?
Exatamente. Exatamente, isso vai ser construído. É por isso que nós estamos conversando também com os movimentos organizados de mulheres, e nós já tivemos 3 reuniões com os movimentos organizados. Já estivemos com o Fórum Maringaense de Mulheres, já estivemos com a ONG Maria do Ingá, e ontem estive com a MLGBT. Dentro disso, nós estamos construindo uma pauta com os prefeitos do entorno. E neste primeiro momento, justamente nesse momento, a gente está fazendo uma agenda com os movimentos organizados para pautarmos a cidade de Sarandi, né, para levantarmos as questões. Estamos levantando, inclusive, a questão do Conselho Municipal. O Sarandi sempre teve um centro de referência e atendimento à mulher e não tem um órgão gestor, não tem uma política específica na gestão municipal. Mas nós estamos nos organizando, fazendo todo um levantamento inicial para que nós possamos solicitar uma agenda com o prefeito Volpato.
Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre a Casa da Mulher Brasileira, é isso?
Isso, a Casa da Mulher Brasileira, ela está dentro do programa Mulher Viver Sem Violência, que foi implantado no governo Dilma. Essa era uma demanda das gestoras municipais e estaduais ao longo dos anos, desde que se criou o Ministério das Mulheres a nível federal. E a gente vinha cobrando isso, e no governo Dilma isso se tornou uma realidade. E foram implantadas várias casas da mulher brasileira, a princípio, nas capitais. O atual governo federal já está saindo das questões das capitais e indo para o interior da cidade nos estados. Então, no Piauí, por exemplo, né, já vai ser criada uma Casa da Mulher Brasileira na capital e em um município do interior do estado. Então, nós solicitamos uma agenda com a ministra Damares e a secretária nacional de Política para as Mulheres, a Cristiane Brito, para que nós possamos apresentar a demanda de Maringá, porque Maringá já é um município que comporta uma Casa da Mulher Brasileira. E hoje, o próprio governo federal, ele estabeleceu o padrão da Casa da Mulher Brasileira conforme o número de habitantes, né? Porque, num primeiro momento, ela só tinha um modelo, e esse modelo era gigantesco, porque ele era para as capitais. Então, algumas cidades demandam uma estrutura, inclusive, menor. Então, nós já estamos fazendo o levantamento de terreno, já estive com o prefeito, é uma determinação do prefeito, o levantamento do terreno, tanto terrenos do município quanto terrenos da União, porque em alguns estados e alguns municípios o terreno utilizado foi da União, e a gente vai então levar essa demanda ao governo federal para que nós possamos implantar em Maringá a Casa da Mulher Brasileira, concentrando dentro desse espaço todos os serviços que uma mulher em situação de violência necessita. Hoje você chega na Casa da Mulher Brasileira, você entra pela recepção, você já vai para a equipe multidisciplinar. Ali dentro da Casa da Mulher Brasileira, você já tem o Tribunal de Justiça, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública, você tem a Delegacia da Mulher, você tem Polícia Militar, você tem Programa de Empreendedorismo para as Mulheres, você tem Patrulha Maria da Penha e você tem Casa de Passagem dentro da própria estrutura da Casa da Mulher Brasileira. Inclusive, abrigamento para os animais de estimação, que foi o que a gente implantou em Curitiba. Então, este é um equipamento fundamental para que você possa dar celeridade ao atendimento dessa mulher. Isso é atendimento humanizado, acolhimento humanizado, gestão pública humanizada. E essa é uma determinação do senhor prefeito, que a Secretaria de Polícia para as Mulheres tenha essa característica de acolhimento humanizado, de atendimento humanizado, abrigamento humanizado. É disso que nós estamos falando. Você está falando de uma mulher em situação de violência doméstica junto com seus filhos, com seu animal de estimação, muitas vezes com uma idosa, com uma pessoa com deficiência. Isso é muito sério, é muito grave. Nós não podemos permitir que a nossa população, a população de mulheres dessa cidade, que você tenha 2% da população já em situação de violência doméstica, nós não podemos permitir que nenhuma mulher viva em situação de violência doméstica. Isso é uma garantia constitucional. E nós precisamos trabalhar para que isso seja revertido na nossa cidade, para que isso seja, que isso não seja uma realidade. Como eu digo, para que Maringá seja uma cidade boa para se nascer menina, para se tornar mulher, para se viver mulher.
Tá certo. Bom, mas neste momento, alguma mudança na estrutura de atendimento aqui em Maringá? Nós temos, então, na cidade tem o CRAM, né?
Exatamente. Nós temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que hoje a coordenadora é a doutora Alana Marquezine, que é advogada. A equipe ali é multidisciplinar, porque é uma diretriz nacional, você tem que ter essa equipe. Então, nós temos a advogada, assistente social e a psicóloga, que fazem a escuta qualificada, né? A escuta humanizada, onde a mulher chega, vindo de qualquer outra porta, porque nós temos várias portas de entrada. A UBS é uma porta de entrada, o CRAS, o CREAS, a DEAN, o hospital. Nós temos várias portas de entrada, né? E essa mulher chegando até nós, ela vai para a escuta qualificada e todos os encaminhamentos necessários são feitos. A nossa parceria com a CEVIG agora é para que essa mulher, ao ser encaminhada para a DEAN ou qualquer outro serviço externo ao centro de referência, ela tenha esse acompanhamento de um advogado ou de um advogado nesse serviço que ela busca. A partir dessa escuta qualificada é que as medidas são tomadas, né? Se é um caso de abrigamento, a casa abriga para risco iminente de morte, nós vamos acionar a Patrulha Maria da Penha, vamos fazer a busca dos pertences e essa mulher vai ser abrigada por um prazo mínimo, por um prazo máximo até de 6 meses, podendo ser reconduzido. Cada caso é um caso.
Mas não haverá, então, nenhuma mudança na estrutura física no momento, né? A sede da secretaria é no mesmo local, não muda?
Nesse momento, nós permanecemos, a Secretaria da Mulher permanece onde está, Nós temos alguns problemas de infraestrutura aqui que a gente está tratando diretamente com os secretários. E o CRAM fica na Vascaminha, que é uma rua atrás da Secretaria Municipal da Mulher. A nossa intenção futura é que nós possamos unificar esses dois serviços, né, que a Secretaria Municipal da Mulher e o CRAM estejam dentro de um mesmo espaço físico, porque isso otimiza tempo e otimiza recursos para nós, facilita muito o trabalho, porque esse é um trabalho que você faz dialogando entre as equipes, e muitas vezes você estando no mesmo espaço físico, isso vai facilitar e vai gerar também economia, né? Mas nesse momento nós estamos em espaços físicos separados. A Casa Abrigo permanece, ela é considerada até hoje a melhor Casa Abrigo do Brasil, ninguém superou Maringá, né? E houve uma continuidade dessa política, desse equipamento, mas a gente trabalha com a possibilidade da ampliação da casa Abrigo.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigada, eu que agradeço e nos colocamos à disposição.
Obrigada. Nós conversamos com a secretária da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Terezinha Pereira, na nossa série de entrevistas com secretários municipais de Maringá.